com você, com o seu eu. Se não é o que você quer para a vida, isso vai, pode lhe custar, custar a sua saúde. Por isso que existem no mercado pessoas profissionais habilitados a poder desenvolver essa clareza, a buscar em você aquilo que realmente faz sentido e o quanto antes te direcionar, te colocar na reta certa para uma carreira de sucesso, acima de tudo, com propósito e com sentido. Eu estou conversando hoje com uma dessas profissionais que tem mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento humano. Ela também atuou já há mais de 18 anos como executiva na área de recursos humanos, em empresas nacionais, multinacionais, e hoje vem desenvolvendo projetos de consultoria, liderança, desenvolvendo pessoas e carreiras, trazendo muito resultado positivo na vida delas. Ela também é escritora, coautora do livro Transição de Carreira, idealizou o programa Carreira Positiva. Hoje está aqui conversando com a gente. Ela é Adriana Cavalcante, que é administradora e hoje vai falar desse método. Adriana, queria que você falasse um pouco agora para os nossos ouvintes, quem chegou agora no segundo bloco. Convido você a ouvir e assistir a entrevista inteira, gente, que vale muito a pena. De fato, Adriana, por que uma carreira com propósito? E o que é desenvolver uma carreira com propósito traz como impacto na vida das pessoas?
Ai, Patrícia, como é importante a gente entender que nós todos temos um chamado. E aí eu entro muito na parte da psicologia do sentido da vida, trazida por Viktor Frankl, um psiquiatra e neurologista, que nos trouxe a consciência de que nós temos um chamado. E esse chamado é o que antigamente se chamava de vocação, né? Vocação nada mais é do que uma convocação. Nós somos convocados a fazer algo nesse mundo. E se a gente transforma essa nossa convocação em uma profissão, a gente garante, em média, 8 a 10 horas do dia fazendo algo que a gente gosta, algo que faz sentido. Então, isso faz com que o nosso corpo entre em homeostase, em equilíbrio. Quando eu estou usando meus recursos para uma entrega, embora eu precise sempre estudar, aperfeiçoar e desenvolver-me, mas eu estou desenvolvendo aquilo que eu já tenho potencial. É diferente de eu estar buscando desenvolver minhas vulnerabilidades o tempo todo. Então, entender a importância de uma carreira com propósito me impulsionou a criar um projeto vocacional chamado Carreira Positiva. Ajudar as pessoas em qualquer fase da vida a fazer uma escolha. Uma escolha profissional onde faça sentido e tenha significado para as pessoas. Por quê? Porque isso é uma forma de prevenção do adoecimento. Ora, meu cérebro ele vai entrar em burnout sempre que eu estou esforçando demais para ele fazer algo que ele não tem habilidade. Então, eu parto da premissa da importância do autoconhecimento, autodesenvolvimento, automotivação para chegar na autoconfiança. Apenas profissionais autoconfiantes entregam resultados de alta performance em um mercado cada vez mais exigente, Patrícia.
E olha, imagino que você passar toda uma vida se esforçando, de repente você não tem nada a ver com exata, gente. Não gosta de números, essa questão fria dos cálculos, ela não tem nada a ver com você. De repente é uma pessoa muito criativa, que ama as artes, ama comunicar, ama estar no meio de pessoas, e ela está ali dentro, às vezes, de um escritório, não, porque tem que ser arquiteto ou arquiteta, ou vai ter que desenvolver tal carreira. Às vezes a pessoa passa toda uma vida, até atende uma expectativa familiar, ou então faz a sua escolha pelo seu trabalho, pela sua carreira pautada, ah, o que o mercado hoje está oferecendo, quais são as tendências, né? Ou o que dá mais lucro, e às vezes a escolha vem por esse lugar e vai ser uma vida, talvez, né, Adriana, não sei o que, é que sua experiência prática tem mostrado, talvez seja uma vida com muita tristeza, né? Uma vida, aquela vida sem graça, sem sal, os dias passando, e aquela pessoa, tudo bem, tem uma conta recheada, está ganhando dinheiro, ganhou projeção, mas é aquela coisa sem alma, né? Parecendo. Quantas pessoas, infelizmente, vivem assim? E por que elas se submetem a isso? E por que tem muita gente vivendo dessa forma e ainda não virou essa chave para o seu senhor e a senhora da sua vida?
Pois é, o que eu percebo aqui na minha prática profissional, Patrícia, são mais de 800 transições de carreira, tá? Quando eu fui
Nossa.
convidada para escrever esse livro, eu já tinha escrevido um capítulo do livro, eu já tinha realizado mais de 300, de 800 transições de carreira de adultos. E aí eu resolvi também ajudar o adolescente a fazer sua primeira escolha. São mais de 300 adolescentes que já passaram por aqui do Brasil e fora do país. Então, o que é que as pesquisas indicam? Que, infelizmente, a maioria das pessoas vão passar pela vida e não vão descobrir sua missão, seu propósito, né? O que realmente elas estão aqui para desenvolver. Isso é muito triste. Por quê? Porque isso corrobora com o adoecimento humano que a gente vê. Hoje, o que a gente mais tem são distúrbios e transtornos sendo diagnosticados o tempo todo, né? Os adolescentes que antes chegavam para mim confusos, hoje chegam com ansiedade, com depressão, né? Então isso é muito triste. Isso me impulsionou a estudar cada vez mais a psicologia clínica e ajudar as pessoas a muitas vezes até não confundir o que é uma patologia do que é você estar no lugar errado, porque isso dói tanto que as pessoas entendem que podem estar com algum tipo de distúrbio ou patologia. Às vezes não é isso. Às vezes você corrige a rota e a motivação volta, o engajamento volta e o bem-estar volta. Então, realmente, muitas pessoas respondendo diretamente tua pergunta, não mudam, se submetem porque elas têm medo, Patrícia. Nós temos quatro tipos de medos de acordo com os tipos de temperamento. Nós temos pessoas que têm medo de falhar e por isso se submetem. Temos pessoas que têm medo de desagradar, e é nesse momento que envolve famílias, né? Temos pessoas que têm medo de perder a segurança e não ousam dar o próximo passo. E temos pessoas que têm medo de ser injustos, de errar, de tomar decisões equivocadas, pegar o caminho errado. Então, esses quatro medos precisam ser identificados através das ferramentas que eu utilizo para que a gente ajude essa pessoa a criar coragem. Eu costumo dizer que para ser quem nós somos, a gente precisa de muita coragem. E a gente consegue sim fazer essa mudança com planejamento. Também não acredito, Patrícia, em uma mudança impulsiva. Eu acredito em uma mudança com planejamento e organização para que a gente continue tendo liberdade e responsabilidade em nossas escolhas.
Que coisa linda, né? Quanta clareza você traz. Isso eu arriscaria dizer também, Adriana, que entre esses medos que você apresentou, pode ser que ainda tenha um outro medo, que é um medo até às vezes dar certo. Muitas vezes a gente não tem medo só de falhar. Eu conheço, eu percebo muitas vezes, né, que algumas pessoas têm, não é um medo, mas às vezes vem aquela sabotadora, né, a síndrome da impostora, aquele lugar que de não merecimento. Esse lugar não é para mim, mas esse cargo não é para mim, essa carreira não é para mim. E quando essas pessoas vão se aproximando do sucesso, ou por crenças limitantes de que por que que a família dela toda não conseguiu, as irmãs não conseguiram e ela vai conseguir. Às vezes, muitas vezes, quando é uma mulher e quando ela vai subindo na carreira e ela percebe que ela vai ganhar mais do que o esposo, que ela vai ter mais ascensão do que o esposo, muitas vezes também ela recua por medo de que essa relação, né, de que isso vai estragar a relação. Então, às vezes, tem esse medo de dar certo. E quando a gente vai chegando lá, muitas vezes a própria pessoa puxa o seu próprio tapete porque tem medo desse brilho, desses holofotes de não sustentar. Então, uma carreira, quando ela está alinhada com os nossos talentos e dons, ela tende a crescer. A gente fala, foguete não dá ré, né? Começou, vai para cima.
É isso mesmo, Patrícia. E o que você falou faz muito sentido, porque nós somos seres humanos muito condicionados a crenças e tem muito a ver com o que a gente visualizou na infância, o que a gente viveu na infância. Eu costumo dizer que a primeira infância, do 0 aos 7, do 7 aos 14, é uma fase muito importante para a gente formar a nossa personalidade, nosso eu. Então, quando a gente tem muitas crenças envolvidas nessa fase da vida, a gente tem uma tendência a ter medo de ser quem nós somos, medo de brilhar, medo de aparecer. E isso precisa ser trabalhado em terapia, em processos mais profundos de autoconhecimento, para que as pessoas realmente elas floresçam. Nós temos o direito de florescer. Nós estamos no mundo para entregar algo que é único e irrepetível, porque nós somos um ser único. Então a gente precisa realmente dar essa condição e esse voto de confiança a nós mesmos. Por isso que aqui no Carreira Positiva, Patrícia, a gente trabalha tão forte os quatro autos propostos pela neurociências. A pessoa primeiro precisa se autoconhecer. Eu preciso entender o que é que eu tenho de potencial e vulnerabilidades. Mas eu também preciso me desenvolver, autodesenvolvimento. Eu preciso buscar o estado da arte naquilo que eu gosto de fazer. E aí eu preciso, aí eu ganho automotivação. Essa automotivação é aquele combustível que faz aquele foguete não parar mais, Patrícia. E aí chega o creme de la creme, a autoconfiança. Um ser humano que confia em si, ele jamais vai ter medo de ser reduzido ao que o outro acha que ele é. Nossa. E nós precisamos conhecer esse quarto elemento, que é a autoconfiança. Essa é a minha proposta aqui com meus alunos, ajudarem a terem autoconfiança para assumir o protagonismo de sua vida e de sua carreira.
Gente, isso muda tudo, isso vira o jogo, isso muda a vida, traz sentido na nossa vida, no nosso existir. Para, pelo amor de Deus, eu sou entusiasta desse movimento, né? Do autoconhecimento, das pessoas serem o que elas vieram predestinadas a ser e que elas vivam a sua própria pele. Não tem sentido, não tem motivação e não tem, digamos assim, determinante que faça uma pessoa viver toda uma vida, essa vida única, né? Para quem acredita nessa vida única, nesse ser único que nós somos, não vai ter a segunda chance de ser você de novo, vivendo essa mesma vida. Então é agora, é nesse momento, é nesse contexto onde nós estamos aqui encarnados e recebemos esse dom, esse talento, essa missão. Então como é que a gente vai viver uma vida inteira, Adriana? Eu fico pensando só no momento final, né? Já pensou no último instante da nossa vida, que cada um vai ter esse encontro para essa passagem. E lá naquele momento a gente vai sair de cena. É a peça que vai acabar, a cortina vai descer e vamos sair desse mundo, desse palco que é a vida. E aí nesse momento, quando chegar, será que vai passar na minha mente? Não, eu vivi tudo que eu tinha para viver, eu usei meus dons, meus talentos, não enterrei meus talentos. Eu vivi isso, me projetei, ou de forma voluntária, ou de forma também ganhando, sendo remunerada, mas eu fiz aquilo que me dava prazer, que me dava alegria. Imagina alguém que vai ver e diz assim, poxa, minha vida, estou sentindo que minha vida está chegando ao final e eu não vivi o que eu queria para viver. Eu queria ser tal coisa, eu queria fazer tal coisa, mas a vida não deixou, o dinheiro não deixou, os filhos não deixaram, o casamento não deixou, meus pais não deixaram. É muito triste. Eu imagino que quem está vivendo assim, gente, ainda dá tempo, não dá, Adriana? E você está aí para ajudar as pessoas a tomarem coragem para virar essa chave.
Dá tempo sim, Patrícia. Eu costumo dizer que quem não fez a sua boa escolha profissional aos 17, aos 18, naturalmente ela vai me procurar aos 39. Os 39 anos, Patrícia, é uma fase da vida onde nós estamos cada vez mais atentos a quem nós somos e reduzindo um pouco o desejo de ter. É o grande conflito entre eu quero ter ou eu quero ser. Ah, isso é um estudo lindo da medicina antroposófica com um estudo que eu fiz de fases da vida da carreira. Eu saí associando as fases. Por quê? Porque as pessoas que me procuram realmente para fazer transição de carreira, elas começam a inquietação aos 39, dos 39 aos 42. Por quê? Porque você começa a ver, nossa, eu já trabalhei tanto, eu já ralei tanto. Será que é para isso mesmo que eu estou aqui? E aí começam as inquietações e que proporciona uma mudança na carreira. Mas eu também gosto muito de falar, Patrícia, sobre um paralelo entre vocação e remuneração. Eu acredito muito que nós temos o direito de entregar valor ao mercado com aquilo que a gente gosta e ser bem remunerado por isso. Então, eu não tenho aquele romantismo, o talento, fazer o que gosta. Gente, fazer o que gosta é maravilhoso. Eu te digo com propriedade, porque eu amo fazer o que eu faço. Eu fiz a minha transição de carreira aos 39 anos e eu migrei para essa área. Eu gosto muito dessa área, mas eu acredito muito que quando o talento não te gera remuneração, você tem algo que precisa ser ajustado. Porque se você gosta do que você faz, você vai ganhar dinheiro. Eu tenho adolescentes que chegam para mim e falam assim, tia, eu queria viver da minha arte. Eu digo, então vai ser igual ao Romero Brito. Ele vive da arte dele, mas ele está lá nos grandes museus, ele está nos navios, nos cruzeiros, vendendo a sua arte, ganhando muito dinheiro. Então, eu tiro um pouco esse paradoxo de gostar do que faço, não ganhar dinheiro. Não, eu provo isso. E eu também ajudo os pais, Patrícia, a serem acolhidos nessa percepção. Porque eu não acredito que um pai imponha a um filho um trabalho que ele não goste, porque ele é cruel ou porque ele não quer. O pai faz isso porque ele tem medo. Ele tem medo que esse filho se perca nessa vida onde ele vai sair antes, porque pela regra natural, nós deixamos os nossos filhos e partimos antes. Então, os pais têm medo desse filho não ter sucesso, desse filho não ter segurança. Então, eu costumo acolher os pais também e mostrar para esses pais o quanto esse talento e o quanto essa vocação vai sim gerar remuneração. E aí eu uso a Adriana psicóloga e a Adriana administradora para mostrar um belo planejamento de competência. Porque quem é competente, com certeza, garante o seu lugar ao sol.
Ai, gente, é bom demais. E que segurança a gente poder ter essa condução, né, profissional. E é para quem? Alguém pode dizer assim, bom, será que é para mim um programa como esse? Uma proposta como essa? Gente, deixa aí tocar em você, tá? Porque não desliga o rádio, não, nem vira, porque às vezes essa entrevista aqui, esse papo, né, Adriana, mexe com muita coisa. Vai lá atrás, na época que tinha 18 anos e tinha que escolher isso ou aquilo, e fez essa escolha, aí fala assim, não, deixa do jeito que tá. Faz isso não, gente, às vezes é uma ferida que tá aí aberta, ou que você tá colocando aquele curativo, mas você sabe que ela tá sangrando. E ainda dá tempo da gente virar essa chave, não precisa abandonar tudo que você fez, esquecer tudo que você fez, não. Mas buscar também um espaço para você ser quem você é. Já teve espaço para você ter, ou até que se nem teve esse espaço. A gente tem muitas dores, muitas vezes, mas as mulheres, os homens também têm muito isso, né? Porque os homens, eu acho que eles são muito cobrados, tem que ser o provedor, tem que dar certo, tem que trazer dinheiro para casa. E às vezes eles abandonam esse sonho, esse desejo de ser aquilo que eles queriam ser, por conta da responsabilidade que a sociedade coloca sobre os homens, né? Sobre o ombro masculino. Já as mulheres vêm, talvez, não sei se você tem também essa referência aí, do ser mãe, nasceu filho, às vezes muito jovem agora. Carreira, esquece, fica para depois. Os sonhos agora vão ser os sonhos do meu filho, não os meus. E aí ela vai vivendo toda uma vida também, esquecendo quem ela é. Mas não precisa ser assim até o final. Está nos 39, nos 40, nos 50. Tem gente mudando de carreira aos 60. A gente está numa realidade mais longeva, não é, Adriana? E que bom que a gente vai ter tempo para fazer o que a gente quer e o que a gente ama e não adoecer, ser feliz.
Que maravilha, Patrícia, te ouvir. Você tem uma sintonia linda com o meu trabalho. Eu já estou encantada aqui. Olha, Patrícia, é a pessoa mais idosa que me procurou. Ele tinha 72 anos. Para mim foi um prazer poder cuidar daquele senhorzinho que o médico tinha dito que ele precisava se aposentar. E ele falou para mim, esse médico não sabe de nada, minha filha, porque eu gostaria de fazer algo que eu nunca fiz. E foi lindo fazer todo o projeto com ele. E ele empreendeu aos 72 anos de idade e montou duas casas lotéricas. Eu tenho muito carinho em contar essa história, porque às vezes tem gente com 24 que pegou a faculdade errada, entrou no caminho errado da graduação e está morrendo de medo de assumir que pode trocar de graduação. Então eu tenho aqui meu cliente aos 72 que fez uma bela transição de carreira. Então não tenho medo. Há sempre tempo para a gente encontrar aquilo que nós somos e a gente poder ser feliz, né? E ganhar dinheiro com isso, sim. Eu defendo muito isso, como já falei aqui.
Maravilha. Então, conhecendo aqui um pouquinho agora, nesses momentos finais da nossa entrevista, agora que você já viu que é para você, tem experiências, né, 70, 60 anos, pessoas que confiaram, acreditaram, não tiveram medo, claro que buscaram recursos também internos, por isso a psicologia, por isso conhecimento também de quem você é, o autoconhecimento, até onde você pode ir na virada dessa chave. Planejamento também, né, Adriana? Planejar não é assim, chuta o pau da barraca, vira tudo, não, gente. Tem aí as responsabilidades também, calma, um passo de cada vez, com planejamento dentro do seu tempo, buscando rede de apoio, profissionais como a Adriana que vão estar aí segurando a sua mão e dizendo sim, é possível viver uma vida com propósito, ter uma carreira que faça sentido e não só vivendo um dia após o outro para pagar boleto, para cumprir tarefa, não. Tem que ser feliz. Eu costumo dizer, eu amo o que eu faço. E venho pro trabalho, assim, é uma festa, uma alegria. Aí, às vezes, a pessoa fala, você não cansa, não? Eu falei, canso. Tem hora que eu adoro, gente. Então, assim, é felicidade mesmo, porque não é para fazer bem pro chefe, não, é por você, porque você tá se sentindo bem. Então, conta um pouquinho agora do seu método, como que as pessoas também podem encontrar você. A Adriana tá aí no Recife, mas tem um trabalho também que pode ser, talvez, online. Explica um pouquinho como é que foi aí o Carreira Positiva que você estruturou.
Então, Carreira Positiva nasceu exatamente de uma grande inquietação, porque eu sempre fiz seleção de pessoas e vários níveis hierárquicos, né? De analistas a executivos, e eu percebia que alguns não entregavam resultado, e em reuniões gerenciais, muitas vezes, eram chamados de burros e incompetentes. Aquilo doía na minha alma, e numa pós-graduação de psicologia positiva, eu resolvi estudar esse fenômeno para entregar o meu TCC. Isso virou um artigo científico. Estudando esse fenômeno, eu percebi que a maioria das pessoas que não entregavam resultados, embora tivessem currículos incríveis, estudaram em grandes universidades, eram pessoas que realmente não tinham talento, não gostavam do que faziam. E o problema estava na escolha profissional. E aí eu resolvi, peguei um grupo de adolescentes, fiz um estudo com eles, né? Na época eram acho que 30 adolescentes, e resolvi aplicar um método onde a gente utiliza ferramentas específicas de tipo de temperamento, de forças, de vulnerabilidades, tipos de inteligência e tipo de motivadores que atuam como âncoras para essa futura carreira. Com esses quatro elementos, eles são o suficiente para a gente apresentar para a pessoa a missão de vida dela. Essa missão a gente vai transformar em saída profissional. Ora, se uma pessoa, olha, eu sou uma pessoa que eu me considero muito habilidosa, me considero muito paciente, eu gosto de ajudar pessoas a ter bem-estar. Ora, eu poderia dizer que isso poderia ser um médico, poderia ser um educador físico, poderia ser um psicólogo. Então, qual dessas faz sentido? A gente vai aprofundar no propósito. E aí, para cumprir essa missão, a pessoa vai encontrar o propósito. E aí, o propósito a gente vai transformar em saídas profissionais. E aí, a gente vai pesquisar e vai encontrar que tipo de profissão, que dia a dia te realizaria para você cumprir a missão. E é lindo, Patrícia, porque nesse método as pessoas não só encontram a graduação, como encontram a especialização. Eu tenho muitos médicos que me procuram porque estão finalizando medicina e não sabem exatamente o que fazer, porque estão nessa dualidade entre ambição e missão, áreas que dão mais dinheiro. E eu costumo dizer para eles que o que dá mais dinheiro é aquilo que a gente gosta de fazer. Se fosse assim, a gente não teria profissionais que fazem sobrancelha e que cobram R$700 por uma sobrancelha e atendem 4, 5 clientes por dia. Gente, é incrível, mas isso acontece, né? Por quê? Porque essa pessoa é vocacionada, porque essa pessoa tem uma técnica diferente que alguém paga por isso. Então, com esses quatro elementos, a gente consegue sim fazer agora o planejamento da carreira profissional. E esse planejamento, Patrícia, ele tem que estar muito atualizado com as práticas do mercado. Por exemplo, um arquiteto hoje não pode estar pensando só em prancheta, ele tem que estar pensando em áreas da tecnologia que fazem o projeto, mas que ele saiba apresentar, que ele saiba expor. Medicina hoje tem que imaginar o que é que ela vai utilizar com equipamentos robóticos que muitas vezes entram na sala de cirurgia. Então, eu ajudo a pessoa não só se preparar, se desenvolver nessa trilha, como também buscar o que tem de mais atualizado, o que tem de mais moderno para você atuar bem nesta profissão. Então, são 8 semanas, né? Cada semana, cada dia é uma surpresa. Eles amam porque eles estão se conhecendo. 4 momentos é um mergulho interior e depois é um mergulho para o mercado de trabalho. Eu não tenho como olhar só o mercado. O que é que está dando dinheiro? Não. Primeiro, o que é que eu tenho de recursos e depois o que é que o mercado de trabalho tem a me oferecer como oportunidade. Então, o método Carreira Positiva, ele é isso. 8 sessões, 8 semanas e um resultado lindo que depois a gente apresenta para os pais, apresenta para a família, porque muitas vezes é uma transição que envolve que o casamento precisa ser melhor ajustado para aquela mudança. Muitas vezes o marido precisa apoiar, a esposa precisa apoiar, né? Eu tenho histórias lindas, Patrícia. Eu vou falar rapidamente uma história linda de um administrador. A esposa era uma médica e ela foi quem me procurou, porque ela dizia: Adri, eu não sei o que é que acontece com meu marido, porque todo tipo de negócio que a gente monta não dá certo. né? E ele tinha tido uma especialização impressionante em uma universidade muito interessante em São Paulo, né? Uma das melhores escolas de marketing, mas ele não conseguia colocar os negócios para frente. E ele viveu esse programa e dentro dele, na missão de vida, existia um médico veterinário. E para mim, Paty, ele é um grande exemplo de alguém que teve coragem. A gente conversou com a esposa e a esposa preparou, permitiu, né, os ajustes necessários familiares para que ele voltasse para uma faculdade. E ele fez medicina veterinária e hoje ele é um cirurgião e trabalha com animais de médio porte, né, e faz cirurgias. É lindo vê-lo atuando, porque ele é vocacionado. Esses dias ele postou uma foto, ele levando o cachorrinho no bolso do jaleco para o bloco, né? O paciente estava ali no bolso dele, que era um cachorrinho bem pequenininho. Paty, isso é lindo, todos nós merecemos. Gente, eu queria fazer um apelo a vocês aqui no final. Não tenham medo do talento de vocês. Não tenham medo de descobrir quem vocês realmente podem ser. Dentro de nós temos potenciais incríveis e a gente às vezes não se permite saber porque a gente fica preso naquela crença ou naquele medo de alguém que nos julgou e alguém que nos disse que a gente era fraco nisso, que a gente deixava a desejar naquilo, que a gente era quem nisso. Nós somos tudo isso, nós somos potenciais e vulnerabilidades, mas quando a gente põe a luz nos potenciais, a gente com certeza produz algo incrível para deixar esse mundo melhor do que o que a gente encontrou.
Ai, coisa linda, arrepiando aqui ouvindo você falar, gente, porque... E que linda missão que você tem de vir para o mundo para dizer às pessoas, sim, você pode, descubra quem você é, descubra quais são os seus talentos, descubra aquilo que você ama fazer, descubra aquilo que é a sua vocação, a sua missão nesse mundo e viva isso, independente do que for, quais dificuldades vamos superar, as barreiras que aparecer, vamos buscar a tecnologia, vamos buscar a informação, não existe tempo, olha essa pessoa que mudou tudo, né, para viver aquilo que queria viver. Então, linda missão, parabéns pelo método, pelo trabalho. Quem quiser encontrar aí a Adriana Cavalcante, vai no seu Instagram, né, Adriana, rapidinho, estamos finalizando aí o programa, mas onde encontrar você e buscar mais informações?
@ Carreira Positiva.
Pronto.
Me procurem, mandem mensagem no direct, terei o maior prazer, ou eu ou a minha assistente Mônica, que também é uma pessoa muito delicada, para dar para você o acolhimento que você precisa.
Fácil, fácil aí, Carreira Positiva. Foi uma alegria falar com vocês, saber que existe essa possibilidade. Gente, vamos viver aquilo que fomos predestinados a ser. Seja você com a liberdade de ser, de comunicar aquilo que você é. Um beijo com essa grande mensagem, entusiasmando todos nós, enchendo de energia positiva e de esperança. A gente encerra a Estonia de hoje. Obrigada, Marquinhos. Até a próxima. Muito obrigada, Adriana. Parabéns,
obrigada,
pelo trabalho.
Obrigada, Patrícia. Um prazer enorme.
Um abraço. Até a próxima, gente. Aproveitem a vida.
Em sintonia.
Em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O golpe da falsa central telefônica continua fazendo vítimas e vem ganhando versões cada vez mais sofisticadas. Os criminosos usam ligações, mensagens e até números que parecem ser do banco para convencer a vítima de que existe um problema na conta ou no cartão. A partir daí, tentam criar um clima de urgência para obter senhas, códigos de segurança, dados bancários ou induzir transferências e a instalação de aplicativos maliciosos. Para ajudar a identificar esse tipo de fraude, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, reforça quais cuidados podem evitar prejuízos. O diretor de serviços e segurança da entidade, Rafael Miele, explica.
Eles criam a sensação de urgência para que o cliente resolva algo e fazem a vítima agir sem pensar. Por isso, nunca informe senhas, códigos de segurança, token ou dados bancários por telefone ou mensagem. Também não faça transferências para supostamente resolver problemas e jamais instale aplicativos enviados por terceiros. Se houver qualquer dúvida, desligue a ligação e procure o banco apenas pelos canais oficiais. Outra orientação importante é nunca clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou e-mail sem confirmar a origem.
A FEBRABAN reforça que bancos nunca pedem senhas, códigos de segurança ou dados bancários por telefone, nem solicitam transferências para regularizar a conta ou a instalação de aplicativos enviados por terceiros. Caso perceba que caiu no golpe, a orientação é avisar imediatamente a instituição financeira para bloquear os acessos e registrar um boletim de ocorrência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Cardeal FM 106.1.
Caraca.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Amor, são fogos que se acendem.
Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Eu e Marquinha Santiago aqui queremos muito sua companhia. Sextou, e sextou com café com resenha. E hoje a gente vai resenhar sobre aquela famosa cadeira de roupas do quarto, a melhor amiga de quem... Eu não diria nem que tem preguiça de guardar. Você tem uma? Bom, eu vou conversar com Vanessa Goulart, que é atriz, apresentadora, escritora, e ela afirma, ela é especialista em sobreviver à vida adulta com humor. Bom dia, Vanessa Goulart. Seja bem-vinda de volta à Voz das Mulheres.
Bom dia, obrigada, Márcia, por mais esse convite. É sempre uma delícia bater esse papo com você. Mandar um beijo mais especial para a Bahia, a terra que eu amo tanto.
Que bom.
Estou muito feliz desse convite.
Obrigada, viu? E Vanessa, nós escolhemos, né? A sexta-feira criei esse quadro Café com Resenha com esse objetivo, né, de a gente dar mais leveza, porque o mundo até está tão turbulento, meu Deus. Agora a gente está aqui, até antes da gente começar, eu quero fazer um alerta, meus ouvintes, se cuidem, porque a dengue e a chikungunya estão aí fazendo vítimas, né? Eu tive vários casos na minha família, inclusive com internação, com casos severos. Agora mesmo minha filha também está, graças a Deus está controlada, não precisou se internar, mas são vários casos, porque a mudança climática, né, a gente tinha um período que era mais propício ao mosquito, né, mas hoje é o tempo todo, porque Vanessa, a gente aqui em Salvador agora é todos os dias chuva e sol várias vezes por dia, e fica difícil, e são problemas respiratórios, virais, enfim. Mas é isso, mas a gente vai falar hoje de coisa boa, né? Vanessa, aquela função da cadeira, né? Era a função de uma cadeira, servir de
assento. Era pra ser, né?
Mas agora, de apoio ao corpo, né? Pra ajudar a descansar, mas a cadeira das roupas, ela perdeu completamente esse objetivo, né? Ele já tem outra finalidade, virou um guarda-roupa aberto.
Exatamente.
Você me disse, né? Eu estou seguindo você, que você está escrevendo um livro digital, uns 60 crônicas. E a primeira.
Já escrevi, o link está pronto.
Ah, já está pronto? Poxa, que bacana.
Falta vender, eu vou comprar.
Que massa! E assim, inclusive, você que me deu a ideia, né? Porque eu trago muitos temas, eu trago sobre fofoca, bolsa de mulher, enfim. E você me deu essa ideia quando eu vi que eu lhe sigo, e eu vi o seu vídeo, dei muita risada com a história da cadeira, a rotina da cadeira. E aí eu disse, poxa vida, que legal, eu vou chamar a Vanessa pra gente conversar. Mas fale um pouquinho do seu livro, diga onde encontrar esse livro.
Então, o livro está disponível, por enquanto, no Hotmart. O link está no link da bio do meu Instagram.
Tá, sim.
Né? Mas depois vai entrar na Amazon e acho que também no Google Livros, né? Estou esperando só, que tem um tempo lá de aprovação. E esses estão aguardando ainda, mas na Hotmart já está disponível. O livro chama Verdades Estranhas da Vida Adulta.
Pô,
são 60 crônicas para rir e se identificar.
É
um livro que ficou muito gostoso, porque assim, a proposta dele desde o começo foi como se eu estivesse convidando o leitor ou a leitora para tomar um cafezinho comigo, bater um papo e compartilhar um pouco da minha visão de mundo, das minhas observações, sempre com humor e com um olhar bem característico.
Sempre com humor, né? Eu acho que eu até falo, está no DNA, o talento, né? Porque não adianta, a gente vai referenciar que você é neta de dos saudosos Paulo Goulart, Anicete Bruno, é filha de Bárbara Bruno, é também sobrinha de Beth Goulart, de Paulinho. E lembrando que na pandemia eu assistia muitas lives de você e ria muito com as histórias, né? É fantástico. E a gente está precisando disso, porque hoje tudo é ódio, é briga, é polêmica. E a gente precisa, nada. Um convite. Seu livro é um convite. Poxa vida, vamos.
É um convite para parar, respirar e olhar o mundo com olhos mais amorosos e
leves.
Mais leves, mais leves, exatamente.
A gente precisa...
E mesmo em situações difíceis, né, às vezes de solidão, eu moro sozinha com as minhas duas gatas, assim, então, às vezes você, né, fica, meu Deus, sou só eu e elas, e agora? Mas aí você começa a pensar um pouco sobre o prisma do humor, da leveza, e tudo fica mais tranquilo. Sabe?
Nada melhor. Nada melhor. Né? Viver a vida adulta não é fácil, mas quando não a gente faz essa opção, né, de colocar mais
leveza. De olhar com leveza, de olhar com humor, tudo fica mais tranquilo. Isso é.
Flui.
Não tenho dúvida, tudo flui melhor, com certeza. É que tem gente que acaba ficando contaminada com o peso do mundo que a gente está vivendo, né? Não estou dizendo que é... Por isso que é necessário que a gente escreva e fale mais sobre isso, porque a tendência é você ficar mal, né? Com o que acontece, vendo o noticiário. Tudo está muito complicado.
Muito complicado. E isso não é se alienar, não, minha gente. Isso é a gente equilibrar, regular. Que a gente precisa de regular, né, os nossos sentimentos. E nada melhor do que dessa forma. E eu amei esse convite... Esse livro que é um convite à leveza.
À leveza. É como se estivesse tomando um cafezinho comigo, lendo as crônicas, são crônicas curtas, 60 crônicas, cada uma com uma página, duas e pouquinho, no máximo. Então você vai lendo, vai devorando, quando você vê já foi esse livro.
Isso.
Está muito gostoso mesmo.
É muito.
Muito gostoso. Fiquei feliz com o resultado.
Diga de novo o nome.
Verdades estranhas da vida adulta. Começou com os videozinhos do Reels, né? Do Instagram. Comecei a fazer. Aí me propus a fazer um por dia. Aí eu gravava no domingo a semana inteira. Agora deu uma descontroladinha aí, mas já vou voltar a postar todo dia, até por causa do livro.
Sim, sim.
E aí eu, depois do videozinho que eu fizer, de um minuto no máximo, eu põe a chamadinha para as pessoas comprarem e conhecerem o livro, né?
Isso.
Foi assim que começou. E aí me empolguei em escrever essas 60 crônicas e rapidinho nasceu. Eu não sei se vai ter um livro físico, espero que tenha, mas ainda não estou pensando nisso ainda.
Tomara.
Vou começar com o livro digital e vou sentir, né?
É.
Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né?
Ah,
a gente escreve, a gente é a própria editora, a gente é a própria...
Isso.
O próprio canal de televisão, né?
Isso. Eu sempre falo, eu tenho também um quadro Literatura Delas, né? Que a gente dá visibilidade às autoras mulheres, às autoras. E a gente sempre fala isso, né? Se a gente quer que os jovens tenham o hábito de voltem ao hábito de ler, ou desenvolvam o hábito de ler, a gente tem que se adaptar. Estamos na tecnologia, na era da tecnologia, não tem volta.
Exatamente.
Então, nada melhor, né, do que essa...
É uma mudança total, assim, mas por um lado é fantástico. Você
sim,
tem essa liberdade,
sim.
Você não depende de editora para publicar teu livro.
Sim, a gente faz
das... Você é sua própria editora. E aí você põe... Quando eu tive a ideia do livro, foi muito rápido. Eu falei, meu Deus, eu quero juntar tudo isso e botar num livro digital. Aí que eu fui ver como é que funciona. Então, tem a Amazon, você coloca na Amazon... Aí tem um negócio que chama KDP, Kindle, não sei o que. Aí você coloca teu livro lá, vende por lá, e aí tem um esquema deles também, que a cada página lida você ganha.
Que legal.
É interessante.
Uma dinâmica...
Estão mudando, tá tudo mudando, né? E o Google também, você põe lá no Google Livros e aí eles vendem o livro. Eu não sei se lá você ganha por página lida, isso eu não sei.
Cada vez com mais
funcionalidade,
né?
Né? Praticidade. A pessoa lê em qualquer lugar. É a mesma coisa das novelinhas verticais que a gente está fazendo, né?
Isso.
É a praticidade. A pessoa está no ônibus, está no metrô, está lá vendo novela.
Tranquilo.
E é um formato de um minuto, então é uma coisa que você não é uma novela tradicional.
Isso.
É uma novela de consumo rápido.
Isso. E hoje traz isso, né? É a rapidez, né? Hoje tudo é muito rápido, né? Dinâmico.
Não é que um outro formato vá acabar.
Eu amo outro formato também.
Exatamente, mas assim, a gente tem que se adaptar à dinâmica dos tempos em que a gente vive.
Uma coisa não invalida a outra. Não
invalida.
No YouTube.
Não invalida.
Uma coisa não invalida a outra. Quanto mais...
Eu adoro livro físico também. Não é porque tem um livro digital que o livro físico vai acabar. Pelo contrário, você vai começar a disseminar mais o teu trabalho para que as pessoas conheçam e para que possam ter a vontade de comprar o livro físico, né?
Sim, sim. Marquinho, dê uma olhadinha aqui, assim, só na minha tela. Pois é, Vanessa. E aí, né, a gente... falando agora, né, a partir da sua crônica, né, do seu vídeo...
Ah, que legal.
Né, a gente sabe, quem não tem essa cadeira, eu estava conversando com meu colega lá na produção, né, que eu mesmo produzo o meu programa, e ele dizendo, eu tenho minha cadeira.
Todo, aliás, a cadeira é a primeira crônica do livro, é a que abre
isso,
o livro.
Isso.
Ela fez muito sucesso. Né?
Isso, porque...
Todo mundo se identificou, todo mundo tem
todo
uma cadeira.
Todo mundo, né? E
não
assim...
mais só uma cadeira, né?
E você acha, né, Danilo? Eu acho que é um hábito que economiza tempo, né? A gente tem... evita misturar... Não é o objetivo, evitar misturar as roupas usadas das limpas. Mas as roupas são roupas que podem ser reusadas, né? Não precisa ir logo para a máquina de lavar. E aí as roupas vão ficando ali.
É um limbo têxtil, eu adorei essa
limbo
definição. É genial, né? É um limbo têxtil, porque você nem põe para lavar, nem dá para guardar no armário. E também a cadeira mostra que a gente também não é perfeito 100%,
pelo,
né?
Pelo amor de Deus.
Eu, inclusive, eu sempre fui muito bagunceira no meu armário, assim, mas bagunceira mesmo. Eu sou virginiana, então quando eu falo que eu sou virginiana, as pessoas não acreditam. Quando eu abro meu armário, era aquela bola de... Mas há um mês e meio atrás, eu chamei uma pessoa muito querida que veio fazer, me ajudou na arrumação.
Sim.
E aí tá maravilhoso, tá incrível, as coisas têm lugar. Eu passei para frente que eu não tava usando, tinha muita coisa que eu não tava usando. E aí eu tô mantendo a ordem, mas eu não deixo de ter a cadeira, não. Sabe? Eu não vou arrumar todo dia. Não é só coisa louca.
Vai dessa manutenção.
Eu tenho a minha cota de bagunça. Eu acho que a gente tem que ter uma cota de bagunça. Né? Senão a gente fica também paranoico da organização.
Isso. Não, não.
Equilíbrio é tudo na vida, né?
Tudo. E assim, eu achei tão engraçado essa rotina que você fez. E eu queria que você falasse a segunda rotina da semana, como fosse uma agenda.
Entra uma calça, na terça um casaquinho, né? Na quarta... uma blusinha, e assim por diante, né? E aí a coisa vai crescendo.
É como
você vê, a pilha... bolo aí é complicado, é que nem louça também na pia, né?
É isso, é isso. E acaba que, né, no final você está vendo uma obra de arte.
É, exatamente.
Pilha, essa pilha de...
Pode, de acordo com o seu olhar, você pode ver o que você quiser. Você pode olhar e falar, olha, não é que é uma obra de arte? Isso é uma construção artística... Aí não quer nem mexer, mas nossa, ali, gostei, vou manter.
É verdade. A questão é que quando a gente vê tudo organizado, né? Eu não sou muito... um pouco. Quando a gente vê organizado, a gente até imagina, assim, a cabeça da gente está até mais leve, né? Com menos peso, está tudo arrumado. Aí a gente começa dando manutenção, mas aí aparecem outras coisas, e a corrida da nossa rotina, nem sempre a gente faz o que quer, e aquela cadeira está ali. Né?
A é nossa... apoio, né? Um apoio emocional.
É apoio emocional, eu concordo.
Ela
com
tá
você.
Ela está dizendo, olha, eu estou aqui, viu? Você não precisa ficar preocupada, eu estou aqui ainda para segurar suas roupas. Fica tranquila, você não precisa guardar imediatamente. Eu estou aqui para te apoiar nesse momento.
É verdade. E serve disso, né? Os eu estava lendo, pesquisando, né, alguma coisa, e eu digo, bom, os psicólogos, eles dizem, né, eles explicam que esse hábito reflete a nossa rotina, né? A rotina que você chega às vezes cansada, pelo amor de Deus, e aí tem que arrumar a roupa, dobrar tudo, aí você vai usando isso, né? Eu acho que muito mais do que a gente vê, do que bagunça, eu acho que também a gente vai, retrata um pouquinho a nossa forma de adiar, procrastinar, adiar um pouquinho as decisões, né?
Sim, sim, com certeza. O que eu falo é assim, é um respiro.
Respiro.
Eu procuro olhar para a minha cadeira como um respiro. Já foi tempo que eu era realmente a rainha da bagunça, que aquilo ficava um tempão e tal. Eu agora, depois dessa última arrumação, acho que tem a ver com a maturidade também, né? Eu estou gostando muito de manter as coisas, né,
da manutenção.
No seu lugar. manutenção. Mas eu deixo eles assim, se olhar aqui, meu tá bagunçadinho.
É isso.
Tem um balde e a cadeira do lado. Tá com as roupinhas.
Quando a gente chega a ver, né, na sexta-feira, um monte de roupa, a gente pensa, bom, essa pilha de roupa aí não foi feita de um dia para o outro. Ela vai acumulando.
Exatamente, aí como tudo na vida, você tem que ter o bom senso de não deixar passar do limite, né?
Isso.
Porque aí começa a ficar complicado, tudo na vida, louça na pia, conversa que você adia,
isso.
Você vai deixando, aí a coisa vai crescendo, vai tomando uma proporção maior do que merecia ter. E aí você pode usar essa referência da cadeira para diversos aspectos da sua vida. Que você
isso. E tem pessoas que, além da cadeira, aí compra, por exemplo, uma bicicleta. Vou fazer aqui.
Também vira cadeira.
Vira também. Entendeu? Então, qualquer
acessório. Aqui, se tem a ergométrica, tem aqueles, né, tipo, o guidão, né? Que é próprio, um cabide.
Pronto.
Já nasceu um rei.
Esse oferece mais opções.
Propício para isso.
Né? Oferece mais opções.
Tá pedindo uma roupinha ali, né? Tá pedindo.
É exatamente. Clamando, né?
Clamando por uma roupinha.
Poxa, se você pensar, né? Como é funcional, a gente estava falando. Você chega em casa cansada, né? Tira a roupa, pô, a cadeira tá ali, né? Um descanso, né? Vamos descansar nossa peça. E é isso. Aí quando a gente vê aquela obra de arte.
Já tá uma coisa, uma montanha, né? Daqui a pouco as roupas vão começar a ganhar vida e vão falar com você.
É verdade. Mas eu também andei pesquisando, né? Porque já que o nosso programa tem esse recorte feminino, eu digo, quem usa mais a cadeira? As mulheres ou os homens? Eu pensei, mas não. Diz que os homens também usam na mesma proporção. Eu ainda acho que nós usamos mais. Mas a pesquisa revelou que não.
Está equilibrado, então.
Que independe de gênero.
Olha só.
É porque tem muitos.
É da raça humana.
É da raça humana, né? Porque também faz sentido, né? Muitos homens moram sozinhos.
O pior é que antigamente,
sim,
isso eu acho que talvez tenha mudado, porque antigamente eles não estavam nem aí.
Ah,
eles largavam lá e a mulher que ia lá arrumar, né?
Exatamente. É aquela história, né? Que você também...
Toalha em cima da cama.
Isso! Toalha molhada em cima da cama, enfim.
Para eles nunca foi uma questão, porque sempre tinha alguém para pegar, ou a mãe ou a mulher, né?
Isso,
então,
isso. É verdade.
Espero que isso tenha mudado.
Tenha mudado.
Estou feliz com essa estatística aí.
Tenha mudado, viu? Né? E hoje eu vejo assim, que eu tenho cinco netos, o mais velho tem 16 anos, e hoje eu vejo a mãe pegando no pé e a gente também educando, não, pega a sua toalha, porque depois você vai procurar, enfim, a gente tem que começar a pensar nessa mudança de hábitos, porque senão a carga fica toda para a mulher. E não é justo mais, né? Não é justo.
Durante muitos anos era isso mesmo, os homens... Eram cuidados, né?
Isso.
Tudo em cima das mulheres. Era atávico, a mulherada nem reparava.
Não.
Assim, já fazia automaticamente.
No automático, né? No automático. Né? Como se...
Essa consciência a gente ganhou agora há pouco tempo e espero que isso realmente se transforme. Você está me ouvindo bem, Márcia?
Estou lhe ouvindo bem.
Eu perdi o seu áudio.
Perdeu?
Perdi.
Peraí que Marquinho
vai... aqui no meu?
Veja aí se você... Não, eu tô sem áudio?
Peraí.
Dê uma olhadinha aí se é o seu, Vanessa.
Perdi totalmente seu áudio. Peraí, deixa eu ver se eu acho o Bluetooth aqui. Só se eu... Será que foi um...
É melhor ela entrar e sair, né?
Fone? Será? Acho que talvez... Ah, não, eu vou tirar então o fone. Peraí.
Tire o fone pra testar. Tira
o... Que estranho.
Ó, Vanessa...
Oi, vê se agora melhorou.
Você está me ouvindo?
Eu estou te ouvindo longe.
Está me ouvindo longe? Então eu vou chamar o comercial. E aí você entra...
Estou te ouvindo bem baixinho, assim, sabe?
Tá. Aí você entra e sai novamente. Faz esse processo. E a gente volta daqui a pouquinho, eu boto aqui a mensagem, a imagem padrão, enquanto no comercial, tá bom?
Tá bom, combinado. Tá,
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Atenção! A Secretaria Municipal da Saúde informa que começou a vacinação contra a raiva animal em Salvador. Traga seu cachorro e seu gato em um dos pontos de vacinação das 8 às 14 horas para vacinar. Lembre-se, o animal deve possuir 3 meses ou mais. Para mais informações e consulta dos pontos de vacinação, acesse www.saude.salvador.ba.gov. A raiva é uma doença que mata. Raiva, prevenção para hoje e proteção para todos. Animais, família e ambiente livres da raiva. Quem ama, vacina contra a raiva. Prefeitura de Salvador.
Cardeal FM, conectada em você.
A Voz das Mulheres, na mira da notícia.
A vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório, o VSR, reduziu em mais da metade os casos graves.